Quando nasceu, em 1926, o trono era um destino improvável. A princesa Elizabeth tinha poucas chances de se tornar rainha um dia. Ainda pequena, viu tio virar o rei Eduardo VIII. A coroa deveria ir para os futuros filhos dele, mas não era para ser. O rei abdicou por uma paixão. No lugar de uma vida a serviço do reino, escolheu a vida a dois, ao lado de Rose Simpson, uma americana divorciada com quem ele, como monarca, não poderia se casar. O peso da coroa passou para o irmão mais novo, o pai de Elizabeth, e ela, como primogênita, virou a herdeira direta. Aos 10 anos de idade, a infância ficou para trás. A vida, até então, de privilégios e direitos, passou a ser de deveres e obrigações. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, impôs sacrifícios a todos. Em meio aos horrores das batalhas, a família do rei George VI foi um exemplo de solidariedade. Ainda adolescente, Elizabeth virou mecânica das Forças Armadas e transmitiu via rádio mensagens de apoio aos soldados na linha de frente. Quem poderia adivinhar que aquela voz ecoaria pelo reino por mais tanto tempo? Em 1952, os súditos choraram a morte do rei. 14 meses de luto depois, veio a febre da coroação. 3 milhões de pessoas saíram às ruas para ver o grandioso cortejo de carruagens. Nas casas britânicas, famílias se aglomeravam diante dos televisores em preto e branco. Ninguém queria perder a transmissão ao vivo, a primeira da história, direto da abadia de Westminster, em Londres. A coreografia foi ensaiada até o último detalhe, e o resultado foi um espetáculo de pompa e tradição. Aos 25 anos, Elizabeth prometeu dedicar a vida ao reino. A nova rainha, jovem e serena, era o anúncio de dias melhores. Quem poderia imaginar que era também o início do reino mais longo da história britânica? Foram 7 décadas de obrigações reais cumpridas com disciplina. 15 primeiros ministros governaram em nome da rainha. Para sobreviver a tantas diferenças ideológicas, Elizabeth II seguiu à risca a etiqueta de não se meter em política e manteve o silêncio estoico. Até mesmo quando a opinião pública clamava por mais emoção, como em 1997, depois da morte da ex-nora, a princesa Diana. A rainha demorou dias para se pronunciar sobre o trauma sentido em todo o reino.
Em primeiro lugar, quero homenagear Diana pessoalmente. Ela era um ser humano excepcional e talentoso. Agradecemos a Deus por alguém que fez muitas e muitas pessoas felizes.
A família cresceu. Os 4 filhos deram netos. E os bisnetos, como o príncipe George e a princesa Charlotte, rejuvenesceram a imagem às vezes empoeirada da casa real. Na alegria e na tristeza, o marido Philip foi o maior aliado. Durante mais de 70 anos, o Duque de Edinburgh desempenhou com graça e elegância o papel de coadjuvante de consorte real. A morte dele, aos 99 anos, foi em plena pandemia de Covid. O mundo acompanhou um funeral pequeno. Viu a rainha se despedir de máscara e sem poder abraçar os filhos, seguindo à risca as restrições impostas a todos. Agora a monarquia mais importante da Europa vai precisar se reinventar mais uma vez, sem poder contar com a experiência e a sabedoria de quem por bem pouco não testemunhou um século inteiro. Um dia antes do falecimento, a monarca enviou recado emocionante aos brasileiros em carta. Isso porque ela felicitou o país bicentenário da independência.
Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil.
Em seguida, a majestade lembrou da época em que visitou o Brasil e ressaltou a relação entre os países.
Remembering with Affection, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos.
Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe. Jackson França para o Manhã Novo Tempo.